Boa noite. Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta, por favor.
Ofício número 367 do gabinete do prefeito, respondendo ao ofício número 89 de 2015 desta presidência. Senhor presidente, em resposta ao requerimento 64 de 2015 do vereador José Marcelo de Andrade Botelho, encaminhamos o ofício número 29 da Secretaria Municipal de Finanças, informando a destinação dos recursos restituídos por essa casa. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Então, o ofício subscrito pela secretária, Rosla Maria Elias, secretária de Finanças, tem o seguinte teor, é o número 29. A Secretaria Municipal de Finanças vem através dessa informar sobre o ofício do gabinete do prefeito, sobre cópia do ofício da Câmara, né, 89, requerimento 64, vereador José Marcelo de Andrade Botelho, para informar a destinação dos recursos devolvidos pela Câmara no valor de R$ 142.243,73. Informa que essa importância foi aplicada nas obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Antônio Carlos de Mesquita e na construção do galpão para atender a coleta seletiva de lixo reciclável. Desde já agradecemos a atenção recebida, atenciosamente, Rosla Maria Elias, secretária municipal de Finanças. Nós temos agora os requerimentos, número 66, subscrito pelo vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, e artigos 10 a 14 da Lei Federal número 12.527 de 2011, cópia dos documentos que comprovem os repasses do município efetuados no período de janeiro a agosto de 2015 a todas as entidades que são favorecidas através de convênios celebrados, incluindo suas prestações de contas. Nesses termos, pede deferimento 13 de outubro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Requerimento 67, também do vereador Márcio. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 12.527 de 2011, informações pertinentes à Alesse no município. Se procedem as notícias dando conta que a referida entidade não mais está desenvolvendo atividades esportivas no município. Uma vez confirmadas as notícias, requisita informações se a mesma ainda recebe subvenções, conforme o convênio celebrado, bem como o motivo que levou a entidade a paralisar tais atividades, e neste caso, se a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer ou outro órgão assumiu o controle das mesmas. Nesse termo, pede deferimento, 13 de outubro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Requerimento número 68... subscrito pelo vereador José Marcelo de Andrade Botelho. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 12.527 de 2011, cópias dos documentos, sejam eles notas de empenho, notas fiscais e outros que comprovem as despesas com as quais foi gasto o recurso financeiro devolvido pela Câmara Municipal no final do exercício de 2014, conforme o ofício número 29 de 2015, subscrito pela Secretária Municipal de Finanças, em resposta a esse vereador. Visto que o chefe do Executivo não cumpriu com o compromisso assumido para aplicação do mencionado recurso na construção de arquibancada do campo de futebol do bairro Pedra Negra, está havendo vários questionamentos por parte dos moradores do bairro sobre o motivo da não construção das arquibancadas. E, sendo assim, existe a necessidade de esclarecimentos a esse vereador para que repasse a informação aos interessados. Sala das sessões, 13 de outubro de 2015, José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. Requerimento número 69, ele é subscrito pelo vereador Márcio Luiz Borges. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, verificando requerimentos enviados por este vereador, requisitando informações e ou documentos à Prefeitura neste ano de 2015, constatei que os de número 10 de 2 de março de 2015, 37 de 26 de maio de 2015, 50 e 51 de 4 de agosto de 2015, cujas cópias seguem anexas, não foram respondidos, infringindo destarte as normas legais e regimentais. Desta forma, requeiro que esta presidência adote as devidas providências no sentido de enviar expediente à Promotoria de Justiça e Curadoria do Patrimônio Público da Comarca de Lavras, comunicando o fato para que as informações e os documentos sejam enviados ou, a critério do outro promotor, sejam adotadas as providências cabíveis à matéria. Nesses termos, peço e espero um deferimento cordialmente. Sala de sessões 3 de outubro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Em relação aos projetos, os de número 11 e 12, que trata respectivamente da lei orçamentária anual e também de alteração no PPA, aguarda agora a audiência do dia 15 de outubro. O número 13, que revoga a lei 1182, de 1º de outubro de 2013, da Outras Providências, o consórcio de lixo Conideal, está em pauta para a primeira votação. O de número 14, que autoriza a permissão do uso de bem imóvel de propriedade do município e das providências, a questão lá do lixo reciclável, lá no Distrito Industrial, também em pauta para a primeira votação. O de número 15, que altera a redação do artigo 6º da Lei 1162, de 2 de maio de 2013, que dispõe sobre a concessão de diária de viagem aos servidores municipais e das providências, considerada, aliás, junto com a emenda modificativa, também será votada a emenda modificativa primeiro, a emenda modificativa número 1 do vereador José Marcelo. Então, a votação será votada a primeira emenda, e se ela for aprovada, será incorporada então ao projeto em primeira votação. O projeto de lei complementar, aliás, ordinária, de número 16, que ratifica protocolos de intenções para a criação do consórcio regional de saneamento básico, CONSAMI, está nas comissões permanentes. Os projetos de leis complementares, número 13, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessões remuneradas para exploração e cria o sistema de serviço funerário municipal e da outras providências, em pauta para a primeira votação. O de número 14, que
estabelece... esse do número 13 aí, está faltando um documento, então eu gostaria de rever isso aí.
Então, depois o senhor presidente aí delibera. O de número 14, que estabelece gratificação para os profissionais de saúde, da atenção básica e das providências. Esse aqui, senhor presidente, como o senhor está na situação do senhor aí? O de número 14, que estabelece gratificação para os profissionais de saúde, da atenção básica e das providências.
O presidente, o prefeito respondeu?
Foi enviado ao ofício, não veio a resposta ainda não.
Não, tá certo. Então, vou fazer o meu processo.
Tá sem microfone. Bom, o de número 15, que institui o programa Menor Aprendiz no âmbito do município de Jaci, Minas Gerais, das Providências. Primeira votação. O de número 16, que dispõe sobre a jornada de trabalho no regime 12 por 36 e 24 por 48 no âmbito da administração pública municipal e das providências, aguarda parecer das comissões. E o 17, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Jaci, altera a denominação, a jornada de trabalho, do cargo de coordenador geral, cria cargo de provimento efetivo e extingue cargo de provimento em comissão, altera o anexo 4 da Lei Complementar 1084, de 24 de outubro de 2011, e a Lei Complementar 1196, de 17 de dezembro de 2013, das Providências, também está aguardando a presença das comissões permanentes. Então são esses os projetos, as proposições dos senhores vereadores e o ofício que foi enviado pelo Executivo, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Pela ordem, senhor presidente. É, a respeito desse ofício aí do vereador Márcio, a respeito dos ofícios que não foram respondidos pelo senhor prefeito, eu gostaria que fosse incluído também, se o vereador Márcio me permitir, os meus também que não foram respondidos. Mas tem dois ou três que são de grande importância e não foram respondidos. Pois o pessoal da Câmara faz o levantamento aí para mim. É um da Migrande, são dois lá.
Acho que dois.
Obrigado, servidor. Boa noite a todos os visitantes, a todos os vereadores. Você apenas está comunicando, só, a respeito da situação, nós aprovamos recentemente aqui um projeto, eu assumi aqui a presidência, havia entramos nessa casa já a questão do projeto de reforma dessa casa, a gente tinha ter contratado a respeito de um engenheiro para fazer o levantamento da planilha, planilhar o serviço. Mas eu, de acordo com a situação que vem passando o país, a própria prefeitura teve que até demitir pessoas, eu achei por bem a gente não construir, não reformar esse ano, não. Não vou estar mexendo com construção mais não, gente. Então, só comunicar aos seus vereadores, eu acho que, por minha parte, passa a ser uma incoerência, demitindo pessoas, desempregando as pessoas, e eu tenho que fazer reforma aqui no prédio da Câmara. Então, eu acho que eu estou adotando esse tema de não vou estar mexendo com essa construção, não. Comunicar aos seus vereadores. Palavra para os seus vereadores. Palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, assessor jurídico, vereadores, servidores da Câmara, visitantes, boa noite a todos vocês. Primeiro, eu gostaria de comentar aqui sobre esse problema de ter demitido as garis. Eu acho que isso aí mexeu nas pessoas erradas. Mexeu nas pessoas que ganham salário mínimo, as pessoas que mais trabalham cuidando da limpeza da cidade, estão mexendo as pessoas erradas. Isso aí, eu sou contra isso aí, porque se é para diminuir os gastos, para diminuir a despesa, eu acho que deveria mexer em cargo alto. Não deveria mexer nos cargos baixos, que é salário mínimo, e as pessoas que hoje é responsável pelas despesas do nosso município, que hoje está sendo muito bem feita, muito limpa na cidade. Então, isso aí, não estou de acordo com isso mesmo, já conversei com eles na prefeitura hoje lá, certo? Na moda do outro. Eu não tenho poder para ir lá e desfazer o que fizer de mandar eles embora. Mas que eu sou contra, eu sou contra. Sou contra porque isso aí é um sinal de covardia. Dispensa essas mães de família que hoje estão precisando de trabalhar, que está contando com o seu salário mínimo aí, né? Enquanto pessoas estão ganhando salário alto aí e não estão fazendo coisa nenhuma. Né? Então, eu sou contra isso aí está prejudicando a população. E também, eu gostaria de mandar um ofício parabenizando o pessoal da Vila Industrial pelo Dia das Crianças, que foi comemorado ontem lá. E eu estive presente lá, tinha bastante gente, e as crianças ficou muito satisfeitas. É isso que a gente se sente feliz, é quando acontecem as coisas e dá certo. Também lá na Serra, as atividades da Serra, quero parabenizar o pessoal lá do bairro, que foi muito bom, muito movimentado. É assim que se faça. Tudo que faz, que está alegrando o nosso pessoal, a gente tem que parabenizar. Mas quando faz isso que fizeram com as garis aí, a gente tem que criticar. Isso eu costumo fazer e eu vou fundo isso aí. Porque eu não vou aceitar isso que fizeram com as meninas, que isso é muita sacanagem ter mandado as meninas embora. E também eu gostaria de estar aqui mandando um ofício direto para o senhor prefeito, porque eu, como líder dele, sempre estou junto com ele, estou falando com ele, mas é aquele detalhe, tem certas coisas que é melhor a gente mandar por ofício de que a gente conversar, porque o ofício serve de documento. E quando eu falo as coisas, eu gosto de ficar documentado, porque se amanhã tiver de responder alguma coisa, eu estou documentado. É. Então, gostaria de mandar o seu ofício ao prefeito lá, para que tome as atitudes mais drásticas da nossa prefeitura, certo? Porque isso aí está muito, a Deus dará. A pessoa sai, não fala nada, vamos fazer isso aí, não dá, está dando condições de trabalho nenhum. Às vezes a gente chega na prefeitura porque está com vergonha. Na parte civil, por exemplo, não tem ninguém trabalhando. Certo? Então, isso aí, tem que olhar isso com muito carinho, olhar esses cargos aí que está ganhando alto aí, e mexer nesses cargos. Se não estiver precisando deles, é que dispensa. Mas não dispensar o carinho.
Na parte do vereador. Você falou aqui, foi bem falado, porque aqui na Câmara já foi falado já, que, como diz, na prefeitura tem cargo lá alto, que tem até pessoa de reserva. Já foi falado. Então foi mexer no cargo de gente pobre, que depois, sabe o que vai acontecer? Vai vir atrás de nós, porque precisa de ajuda. E é gente pobre mesmo que foi mexer.
Não sabe.
Ele mexer lá na prefeitura, que lá é cargo de 2.800, 3.000 reais. Aí sim, corta gasto.
Sábado o pessoal foi me procurar lá em casa, revoltado, e está cheio de razão. Porque eu acho que todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Mas eu acho que pelo serviço que a gente está vendo as meninas pensar na rua aí, eu acho que foi muita covardia ter dispensado as meninas. Isso é isso que eu tenho a dizer. Boa noite.
Antes de passar a palavra ao vereador Arnaldo, complementando aqui a palavra do vereador Sebastião, é o que a gente acaba de dizer. Alguma medida o prefeito tem que tomar, o executivo tem que tomar, porque 51%, se foi comprovadamente a notificação, 51%, isso não é questão de brincadeira. Já deixou de ser irresponsabilidade. Então, a gente tem que tomar essas medidas, e realmente a gente toma as medidas, mas que não venha prejudicar realmente pessoas que merecem e precisam do trabalho.
Senhor presidente, pela ordem, deu 51%?
Parece que está comprovadamente a notificação, está batendo aquilo mesmo. Realmente.
Mas bateram o pé, falou que não tinha nem...
Então, é isso que eu falo. Então, isso aí compete, coisinha. Só todos os vereadores participaram, viu, o ofício do dia lá, então essa situação não é brincadeira, então a gente tem que... As medidas têm que ser tomadas, mas não prejudicar pessoas que estão realmente trabalhando, prestando serviço e que precisam. Mas as medidas têm que tomar. Eu estou aguardando os documentos chegar até a casa.
Aí, professor, é o seguinte. O que eu senti lá, que eu percebi, foi um erro gravíssimo da diretriz. Foi ela que errou.
A empresa.
A empresa. Porque ela disse que estava em 46,5%. Aí foi ela, realmente está errado. Quer dizer, se uma empresa, por exemplo, comete um erro gravíssimo desse aí, então eu acho que não é uma empresa suficiente para tocar uma prefeitura.
Muito bem. Com a palavra, vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite,
aos
vereadores. Boa noite às pessoas presentes. Bom, eu acho que eu, desde o meu mandato aqui, já estava adivinhando o que ia acontecer, né? A questão que a gente sempre está batendo aí, que a gente aqui na Câmara, o que mais fez foi contratar. E sempre chegava aqui para a gente aqui, né, aquela lista imensa, né, das pessoas que iam ser beneficiadas, e a gente percebia que as pessoas que iam ser beneficiadas nunca eram as pessoas daqui, sempre pessoas de fora, né, os cargos maiores. Então hoje vocês estão batendo aí referente a isso, tem que lembrar isso antes, anteriormente, que eu acho que isso que a gente está tendo é a causa lá atrás, que nós não tivemos aqui a competência de barrar. Isso que nós fizemos, simplesmente demos a ele a condição de ele dar esses aumentos absurdos aí, que de alguma forma está acontecendo o que está acontecendo hoje, na atualidade. É triste, né? Porque a casa aqui, né, acaba se passando, né, irresponsável também, porque quando chega esse valor, 51%, né, que eu acho que está muito mais, a realidade é essa, porque está mascarado a parte contábil, eu sei que está mascarada a parte contábil, né, eu já fiz esse levantamento, né. Então, o que acontece? Você tem 51%, mais o percentual daqui da Câmara, se nós colocarmos o nosso aqui é real, foi 3,92, daria mais ou menos em torno de 50, quase 55, né? O que a lei da responsabilidade coloca 54 mais 6 da Câmara, é isso, né? Seria 60%. Nós não vamos chegar a isso. Mas acontece que já, assinalou, né, o sinal de alerta aí referente à questão do gasto. Eu vejo com tristeza, porque as pessoas de alguma forma estão sendo realmente mandadas embora, são aquelas pessoas de alguma forma que mais necessitam, né? Como o vereador aqui falou, né, são as pessoas aí que têm uns cargos baixos aqui. Que os cargos que realmente oferecem aqui para Jaci, né? Os cargos superiores estão do outro lado lá, do outro lado do município, né? Porque você não vê nenhum assessor, né, referente, que mora lá do outro lado, ser mandado embora. Você não vê essas gratificações imensas aí que pagam, né? Que eu acho um absurdo, né? E essas classificações não saem, permanecem. Então, as pessoas que vão ser sempre prejudicadas são aquelas pessoas menores, né? No caso aí, afetou o caso aí das meninas que limpam as ruas, né? É triste, porque eu tenho uma das pessoas, né, que está com um processo aí muito, muito ruim, que tem um companheiro que está internado, né? Ela foi mandada embora e depende desse serviço, né? E depende desse serviço para poder manter o companheiro internado. Mas a gente percebe que é um valor irrisório, né? Mas não consegue, né, de alguma forma, tirar uma gratificação. Se tirasse uma só gratificação, talvez tirasse uma sexta gratificação, esse pessoal aí, talvez da limpeza, ia permanecer. Porque os valores das classificações são muito altos. O salário desse pessoal que está aí são pequenos, né? Mas esse pessoal faz a diferença. Porque esse pessoal, de alguma forma, a gente demonstra que a gente vê dia a dia, né, os serviços que eles estão prestando aí. Então, o que a gente tem, né, e eu acho que nós devemos fazer, é, de alguma forma, acionar mais uma vez esse executivo aí. Porque a gente percebe, né, que quando se manda, né, na realidade, eles não mandam a quantidade referente a valor, mandam a quantidade referente a pessoas. Então, se exclui várias pessoas, né, sem realmente para atingir uma meta que seria, no caso, a questão financeira. É pena que, na realidade, não exista uma administração correta, sincera, honesta, né? A gente percebe isso, né? Percebe pela forma que está sendo feito, né? Só eu fico temeroso, porque quando a gente vê que a lei da responsabilidade ela já ultrapassou, né? É porque, na realidade, o município já está perdido. Ele não vai se achar mais. Porque a questão financeira, ela já esvaziou. Até por questões, a questão que nós agora estamos votando, o orçamento, percebe que o orçamento de 2016, entendeu? Ele já está totalmente comprometido. A gente percebe isso quando a gente olha, abre o orçamento ali para votar, né, a LOA, né, que a gente votou aí, está votando, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, percebe exatamente, quando você olha, corta-se exatamente, né, o investimento, mas não corta o pessoal. O pessoal permanece. Eu percebo isso. A gente corta realmente o investimento, né? Onde você pode fazer uma obra, onde você pode fazer, sabe, dar condições melhores de, sabe, essa comunidade. Não. Aí corta exatamente. Mas, na realidade, o pessoal, eles nem mexem. não, está comprometido, isso não pode. E as pessoas aqui vêm aqui, na realidade, na hora que, né, vêm fazer prever o gasto, né, a gente percebe que são secretarias aqui, nem, de alguma forma, nem aparecem, né, não dão nem conta que está aqui, existe, né. O importante para eles é que não possa mexer exatamente na folha de pagamento, que a gente percebe que a folha de pagamento está assim, altíssima. Tem secretaria aí que o percentual, a questão da folha de pagamento está em torno de, chega anual, em torno de quase R$1 milhão, né? Então, aí, mas você vai ver na folha lá, aí está lá, gratificação, né, assessor do assessor, assessor do subassessor, entendeu? Então, o que não falta é assessor, né? E que também não falta também é gratificação, né? Eu acho que aqui, se, né, na realidade, se o ministro consegue fazer a administração através de gratificação, né? Se você é meu amigo, você vai receber uma gratificação. Se você, né, não é, como o caso, talvez, as meninas aí da que faz a limpeza, não são, deve, aí com certeza elas foram realmente banidas dessa gratificação. É pena. É pena porque o que falta aqui em Jaci são duas coisas. A consciência referente a quem administra, e falta exatamente a pessoa que administra isso aqui. Realmente falta um prefeito. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Aproveitando aí as palavras do vereador Arnaldo e também que foi falado pelo vereador Sebastião, esse projeto número 17 aqui, que altera aí a questão do controle interno, extinguindo cargos e criando cargos. Sempre que eles mandam esses projetos para cá, criando cargo, eles falam que não vai ter impacto financeiro, que não vai ter isso. Quer dizer, pensa que a gente é bobo, né? A gente sabe. Então, aqui, na explicação deles, eles falam, para a criação de mais um cargo de controlador, propõe-se a extinção de um cargo de provimento em comissão de assessor para licitações e contratos, sendo insignificante o contrato de despesa, tendo em vista a proximidade dos valores dos vencimentos de cargo. Mas será que esse cargo de assessor para licitação e contrato está preenchido? Quer dizer, aí eles vão contratar um controlador interno e está falando que extingue um cargo. Mas será que esse cargo que estava preenchido? Não está. Aí fala que não vai ter impacto?
Na realidade, eu vou até pedir o servidor, o servidor da casa, e é um ofício também. Ah, realmente, as medidas estão sendo tomadas, e se comprovadamente mandar o documento para cá, que consta 50%, fica até impedido de criação de cargo.
Por coerência, o prefeito devia pedir para retirar esse projeto aqui, né? Só ele tem que ser coerente, né? Agora, é igual...
Perdão, desculpa.
Igual o vereador Sebastião falou, manda o pessoal aí embora, Gariz, não sei quem, mais não sei quem, quer dizer, salário pouco, mais salário mínimo. Manda um, talvez um, a de R$3 mil, de, não sei.
Um assessor. É. Você
manda
um assessor.
Manda um assessor, dá para você ficar com 3 garis. Né? São coisas assim que a incoerência é muito grande, né? Agora, um projeto desse aí, manda essa explicação aqui. Né? Então, fala aqui que o impacto no orçamento de 2015, sem reflexo, pois o acréscimo de despesa, além de insignificante, será coberto com a redução de despesa. Aí você vai lá no salário que vai colocar para esse novo, mais um controlador, né? Sendo que o outro assessor não estava empregado, não estava trabalhando, não tem salário, e fala que é insignificante. Quer dizer, pode ser, né? Três, não sei quanto que é o salário, não, mas R$3 mil, as coisas não valem nada, né? Serve para nada. Ao ponto que R$788 também não vale nada, né?
Não permite, senhor presidente. Eu acho que é plausível a atitude, Vossa Excelência, dizer que eu pedi informações primeiro com relação à porcentagem atingida na folha de pagamento da prefeitura, antes mesmo de colocar esse projeto em votação ou qualquer outro que vai impactuar né, nessas despesas da Folha.
Mais uma vez, reforçar, gente, que isso aí é uma questão seguinte. O balancete que se encontra na casa, se a gente for olhar pelo índice que está sendo pago e a arrecadação que está sendo arrecadada, se calcular, vai ver que realmente está batendo com 50% e pouco dentro do próprio balancete. Então, realmente, a viabilidade é grande. Né? E, por mais que o governador Sebastião também já disse aqui, se mexer em salário juntando 10 pessoas, não está atingindo R$6.000, então, não é medida. Então, a gente... Esse ofício é para realmente ver as medidas que vai ser tomada para que informe essa casa, porque não ficamos assim à mercê das informações. A palavra é do Márcio.
Boa noite, presidente. Um cumprimento aos demais colegas vereadores. Boa noite, assessor jurídico Zé Edson, servidores aqui da casa, a todos que nos honram com sua presença. Boa noite. Senhor presidente, encaminhei um requerimento ao executivo hoje, solicitando informações a respeito da associação da Alesse. É uma associação que presta alguns serviços, tem alguns serviços para o nosso município, alguns projetos, e por hora a gente, esses projetos estão paralisados. Eu fui procurado por várias pessoas, mãe de alunos, que participa dos projetos executados pela essa associação, e a gente até então não teve uma informação concreta o porquê que a associação paralisou suas atividades. E dentro do meu requerimento, estou pedindo todos os repasses que foram repassados para essa associação, não só essa associação, mas as outras entidades que recebem subvenções do município, bem como as suas atividades executadas durante o exercício 2015. E também encaminhando um requerimento solicitando para a Alesse, responsável da Alesse, está encaminhando uma resposta por que paralisou suas atividades. E o mais importante, senhor presidente, se a Alesse paralisou suas atividades, se a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer vai buscar atender os projetos que eram executados pela Alesse. Eu lembro muito bem que o intuito de constituir a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer era estar em curto, médio prazo absorvendo todos os projetos da Alesse pela Secretaria. E é o que não tem ocorrido. Né? A gente tem visto que a Alesse exercia suas atividades, a Alesse paralisou, então, consequentemente, a Secretaria teria que ter assumido o compromisso de estar executando os projetos, e o que não tem acontecido. Então, acho que é de suma importância a gente estar acompanhando de perto o que está acontecendo, porque os projetos que era executado pela essa associação, atendia vários jovens aqui do nosso município, que por hora está aí sem suas atividades. Eu falo isso, que lá na Serra acompanhava a escolinha de futsal que tinha lá, o handball que tinha, a capoeira, enfim, também tem aqui no estádio municipal também outras atividades que por hora está paralisada. Então, é o que a gente está pedindo, essa informação, para que eu possa estar passando as informações para toda a população do nosso município. Tivemos ontem as comemorações de Dia das Crianças e também Dia de Nossa Senhora Aparecida. A comunidade lá do bairro da Serra, padroeira de lá, é Nossa Senhora Aparecida. E lá teve os festejos, lá teve as missas que aconteceu desde sexta-feira até ontem. Uma coisa que me chamou a atenção, senhor presidente, é que a gente já tinha entrado em contato para estar fazendo a iluminação da praça, né? Coisa que não aconteceu. Tivemos que instalar alguns refletores lá para não ficar a escuras. Não sei se é descaso por falta da administração pública, né? Ou se foi por falta de atendimento mesmo. Mas eu acho que a administração tem que ter mais atenção, principalmente quando vai acontecer algum evento nos bairros, não só lá na Serra, como tem acontecido vários eventos também na Pedra Negra, como o Sebastião comentou a respeito da festa das crianças ali na Vila Industrial, enfim. Eu acho que a administração pública, o executivo, quando está sabendo de uma agenda de atividades no bairro, acho que ela tem que ir lá e ver o que ela pode estar fazendo para estar melhorando, para que os festejos possam acontecer da melhor forma possível. Coisa simples que poderia ter acontecido lá, era colocar a iluminação lá na praça, coisa que não aconteceu. A gente fica assim, indignado com esse tipo de coisa, né? que não acresce em nada, né? Só deixa indignado por não estar atendendo uma coisa simples, que a comunidade ficaria toda satisfeita com uma simples obra.
Vereador, só uma pergunta. Foi comunicado?
Várias vezes. Eu já percebi que o pessoal tinha comentado lá.
Então,
mas
a resposta é simples, né? A gente tem totalmente falta de interesse aí da prefeitura, só isso.
Um outro ponto que eu quero reforçar aqui, senhor presidente. Eu já fiz uma indicação aqui da Escola Maria Luísa da Paixão, onde eu coloquei alguns pontos lá que era para ser feita a manutenção. Era o portão de entrada da escola, a parte de colocação de vidros nas janelas e também o reparo nos ventiladores. Também já foi comentado aqui que o telefone da escola tinha sido cortado. Vamos para o parque. O portão já conseguiu consertar, o telefone já restabeleceu, mas os vidros e também o ventilador não foi restabelecido até agora. Conversei, já pedi novamente, devido a essa paralisação das escolas agora, vai estar lá fazendo a manutenção, principalmente agora, nesse período que é período de calor, né, fica inviável, fica difícil dar aula para as crianças numa escola onde que o ventilador está lá, mas não consegue funcionar. Então, já pedi, liguei para a Secretaria de Educação, onde a Secretaria de Educação fala que é da Secretaria de Obras. Eu falei assim, não, então acho que vocês devem sentar aí, ver de quem que é a responsabilidade e ir lá fazer o que tem que ser feito. Né? O que não pode é ficar jogando um reparo entre as secretarias. Acho que tem que ir lá resolver e dar o ponto final disso. Também quero comunicar aos membros da comissão que foi instalada aqui para acompanhamento das obras de revitalização da praça. Os documentos já se encontram aqui, até na minha mesa ali, né, que a gente possa acompanhar o processo ali. A gente começa a estar reunindo agora para a gente ver os caminhos que a gente vai tomar para fazer esse acompanhamento.
Professor, uma parte, vereador. Então, voltando ao assunto aí da Alesc, que a excelência tocou aí, toda sexta-feira a gente joga um futebol à tarde ali no campo, os veteranos, e sempre a gente está sendo questionado lá pelos jovens, né, a respeito da paralisação das atividades da Alesc. Aí eu procurei, fui na prefeitura para procurar saber, e também procurei uma pessoa que trabalha em conjunto com a Alesc. A prefeitura, o pessoal da prefeitura falou que a Alesc está com problema de documentação na prestação de contas. Problemas de notas fiscais, repetir nota fiscal, é cheque, as coisas assim, falaram uma opção de coisa. Eu procurei o pessoal da Alesc, uma das pessoas, e falei para ele que o pessoal tinha comentado, e falou, não tem nada disso. Eles estão aí perseguindo, que é isso, que é aquilo. Né? Eu falei, então faz o seguinte, faz um relatório e encaminha para nós lá na Câmara, para a gente ver o que a gente pode ser feito. É, falaram, eu falei com eles, tem uns 15 dias. É, falaram, nós vamos preparar e vamos mandar para vocês lá, então. Porque as prestações de contas não estão vindo para nós mais. Mandava e olhava as prestações. Eu olhava as prestações de contas. Agora não está vindo mais. É, falaram aí que tinha até cheque, questão de cheque depositado na conta corrente de pessoas da direção da Alesc. Até isso comentaram comigo. Falei, estou vendendo o peixe que eu comprei, né? Então, falei, então vocês têm que depender. Inclusive, a Alesc, o pessoal da direção, as pessoas estavam falando até em ajustar um advogado para tomar umas providências por causa desses comentários. Vamos ver o que, eles vão fazer.
Também quero comunicar, senhor presidente, que recebi hoje os documentos do gabinete do deputado Cristiano Silveira, juntamente com o deputado Reginaldo Lopes. É um checklist aqui dos documentos que tem que ser providenciado junto ao município para estar repassando um recurso para o município aqui para obras. Né? E esse é o prazo de retorno dos documentos também é um pouco curto, né? E estarei reunindo juntamente com o executivo amanhã, né? Está determinando 14h e convido os vereadores que tiver disponibilidade está indo acompanhar, né? Que é um recurso que está vindo do deputado Cristiano Silveira, juntamente com o deputado Reginaldo Lopes. E, então, esse recurso vai ter um destino para obras, onde a gente vai estar lá discutindo aonde seria aplicado esse recurso, para a gente estar retornando essas documentações lá para Belo Horizonte. E, posteriormente, esse recurso está vindo para o município, que tem um prazo até novembro para estar retornando aqui para o município esse recurso. Então, convido os vereadores que quiserem me acompanhar amanhã, às 14h, para estar reunindo lá com o executivo lá amanhã, para já estar dando destino a essa verba que está para chegar no nosso município.
Vereador, você tem um montante dessa verba aí?
Está previsto 150 mil.
150 mil?
Isso. O que eu tinha a comentar hoje é isso, presidente. Boa noite a todos.
Gostaria então de aproveitar a ocasião, no decorrer dos feriados, a cidade foi visitada por várias pessoas que residem fora do município, outras demais pessoas. Fui procurado por um senhor, a qual a dificuldade continua na água, a falta de água. E agradecer aqui o servidor William, seu secretário Rondinelli, que esteve comigo lá e foi solucionado o problema. E também o servidor João, né, o motorista, que esteve lá, resolveu o problema de imediato. Então é satisfatório quando você. O problema aparece, de imediato será resolvido, né? Passando para a segunda parte, colocar as proposições em votação, discussão e votação. Requerimento do vereador Márcio, número 66. Repasses às entidades de 2015. Vereador tiver de acordo, mande sentado, contrato relevante manifesto. Requerimento número 67, do vereador Márcio, informações sobre o funcionamento da Alesc. Vereador Tua de Acordo, permanece sentado, contrato relevante manifesto. Requerimento número 68, José Marcelo, cópia do documento, despacho de recursos devolvidos pela Câmara, no exercício 2014. Vereador Tua de Acordo, permanece sentado, contrato relevante manifesto. Requerimento número 69, do vereador Márcio, enviar para a promotoria requerimentos não respondidos pelo Executivo. Vereador Tua de Acordo, permanece sentado, contrato relevante manifesto. Os projetos que estão em discussão e votação, o 11 e o 12, estão aguardando a última audiência. O número 13, que revoga a lei 1182, consórcio do CONIE, a primeira votação, discussão e votação. Vereador, tiver de acordo, manda sentar. No qual? Tá. Então, projeto 13/2015. Vereador, tiver de acordo, manda sentar. Contrato de levante manifesto. No consórcio Condeal, sobre o lixo. Que autoriza a permissão de uso de bens imóveis, propriedade do município da Providência. Primeira votação. Vereador tiver de acordo, mande sentado, contrato de levante manifesto. O 15/2015, que altera a redação do artigo da lei 1162, dispõe sobre concessão de diários em viagem. Segunda votação. Na primeira votação. Primeira votação, a emenda do vereador Zé Marcelo. Vereador tiver de acordo, mande sentado, contrato de levante manifesto. Agora a votação do projeto. Vereador tiver de acordo, mande sentado, contrato de levante manifesto. Projeto 16/2015, retifica o protocolo de intenção para criação do consórcio regional de saneamento básico. Anunciando aqui que a próxima reunião estará colocando em votação. O projeto foi dado a entrada aqui dia 29/9/2015. Projeto de lei complementar que autoriza o Poder Executivo a otorgar a concessão. Esse do 13.
Esse projeto, senhor presidente, pela ordem, esse projeto número 3 aí está aguardando a documentação que o vereador Sebastião solicitou, então ele não pode ir em votação.
Não. Esse. É, eu estou esperando a documentação.
O vereador Sebastião, o vereador Arnaldo, o ofício foi chegou à casa respondendo. O vereador está de acordo com as respostas do 13, que foi enviado pelo vereador Sebastião. Você está de acordo ou você está aguardando o documento ainda? Continua aguardando o vereador Sebastião. Vereador, projeto número 13, 2015, que enviou parte dos documentos, foi satisfatória a resposta, vai estar aguardando o documento, é vista.
Então, estou aguardando o documento.
E o do PEMAC, o 14, 2015, vereador Arnaldo. Institui programa menor aprendiz no âmbito do município. Primeira votação. Vereador Júlio de acordo com a maneira sentada, contrário que se levante o manifesto. 16/2015 foi sobre jornada de trabalho, regime de 12/36/24/48. Projeto foi dado entrada 22/9/2015. Está sobre as comissões. E o 17, o qual nós tratamos agora há pouco, ele foi sobre sistema de controle interno. Eu, pessoalmente, vou estar guardando esses documentos que eu solicitei, para ver se realmente confirma aqui que pelo balancete pode-se ver que bate aí a notificação do Tribunal de Contas. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata. Na presente reunião.
Vamos todos.